senhor Manuel, corrente-lhes ouro ao peito, quando saia fora à rua, todos lhe guardam respeito. Agora já sei para isto.
De agora e de outrora, uma produção NEFUP. No primeiro domingo, depois do dia 10 de janeiro, data da morte de São Gonçalo, celebra-se em Gaia a primeira grande romaria do ano, em que os grupos de pombos e as cabeças de São Gonçalo e São Cristóvão surgem como elementos preponderantes da festa.
Viva a nossa milagrosa São Gonçalo!
Viva!
Viva a nossa querida cabeça de São Cristóvão!
Viva!
E viva a Nossa Senhora da Piedade!
Viva!
E viva os nossos benfeitores!
Viva!
E viva as virtudes mariantes do Rio d'Água!
Viva!
E é que vai, São Gonçalo!
Rasa, saem a Comissão Velha e a Comissão Nova com grandes cabeças de São Gonçalo. Por Santa Marinha, os Mariantes, grupo ligado às corporações dos trabalhadores fluviais que afirma existir há mais de 300 anos, acompanham a enorme cabeça de São Gonçalo ao som dos bombos e caixas, seguindo até ao ponto de encontro na Igreja de Mafamude, para o despique entre grupos de bombos e claques, ao som de gritos de "O Santo é Nosso! Yeah, yeah, yeah!" São Cristóvão, o mártir gigante, surge na procissão do Corpus Christi, que é instituída internacionalmente pelo Papa João XXII no século XIV, com uma imagem grande e milagrosa que parece mover-se sozinha e irá inspirar séculos mais tarde os gigantones que acompanham os Zés Pereiras. Teófilo Braga, em O Povo Português 2, afirma: costuma a Câmara desta vila, da Feira, no dia de Corpus Christi, fazer à custa do município uma festa com procissão em que vai São Cristóvão. É de roca à imagem e coberta por um saio de damasco vermelho. No seu bojo introduz-se um homem, parecendo que o santo, que tem uns 14 palmos de altura, anda pelo seu próprio pé. Concorre neste dia muita gente a ver o Santo Grande, que depois da procissão é colocado em frente da Casa da Câmara, onde vão muitas pessoas comer diante dele sopas de pão e vinho, na firme crença de que ficarão por este meio livres de fastio. A ligação entre a procissão do Corpo de Deus e os grupos de Zés Pereiras e gaiteiros é explicada por Napoleão Ribeiro.
As fardas dos Zés Pereiras podem ter essas fardas das charangas, ou muitas vezes pró-marciais, digamos assim, mas, regra geral, os grupos Zés Pereiras das famílias mais antigas que havia no Entredouro e Minho, isso eu tenho que constatar, regra geral são quase todos de farpela branca e adereços vermelhos. E isso tem muito a ver precisamente com as procissões do Corpo de Deus, que se organizam desde o século XIII em toda a Europa, e curiosamente é a mesma farda que nós encontramos em quase toda a Europa. Portanto, onde tocam ou gaita de foles, ou charamelas, portanto, e onde se dançam nessa procissão, que era muito importante, porque nela realizavam-se em todos os concelhos, praticamente em quase todas as sedes do concelho que havia neste país, que era um mapa de retalhos administrativos totalmente diferente do que o é hoje em dia. E estes grupos eram pagos pelos regimentos de profissionais, ou seja, os ferreiros tinham que pagar a um grupo para tocar gaita e, imaginemos, e umas mulheres dançarem, por exemplo, a dança da pela, os serradores já tinham que tocar, pagar a outro para tocar viola e uns homens dançarem outra dança qualquer, uma dança de fitas. Os próprios escravos, muitas vezes, estavam agremiados nas confrarias de Nossa Senhora do Rosário, também tinham que se fazer representar, os mouros, os judeus, portanto, e estas corporações que existiam nas cidades, estas corporações de artífices, eram muito importantes nesta procissão do corpo de Deus, mas também elas muito importantes nas próprias cidades e nas próprias sedes de conselho. Os presentes, os alcaides, eu ia dizer os presentes da Câmara, não existiam presentes da Câmara, mas haviam câmaras e haviam alcaides. E os vereadores tinham que se representar. Aliás, a própria palavra vereador vem de eles desfilarem com estas varas, nestas procissões. E muitas câmaras municipais ainda as possuem. E muitas vezes essas varas eram decoradas. E isto era uma coisa muito importante. Revolução Liberal em 1834, extinguiram-se todas essas procissões do Corpo de Deus e todas essas corporações que se tinham de representar no Corpo de Deus, porque factualmente não havia um liberalismo económico, ou seja, eu passo a explicar assim em poucas palavras e creio que estarei mais ou menos orientado para isso, mas posso também enganar, mas basicamente, no antigo regime, antes de 1834, aquilo que os liberais consideravam um grande condicionalismo ao desenvolvimento das artes e dos ofícios e até da própria iniciativa privada, era que essas corporações tinham sempre uma palavra a dar à aceitação de membros. E então as relações de vizinhança e as relações de parentesco controlavam muito essas entradas. O liberalismo faz tábua rasa disso tudo. Aliás, anula e proíbe, proíbe a obrigação de as pessoas se fazerem representar nestas procissões, portanto, elas se quiserem, a partir desse momento, fazerem-se representar, será só porque querem. E então há uma grande libertinagem pós-1834 em relação a estes fenómenos. E, factualmente, os fenómenos vão persistir, mas sem regras. Aliás, onde a procissão se mantém muito nos cânones desse de pré-1834 é em Penafiel. Ainda há o baile das espadas, dos ferreiros, há o baile... ao baile dos pedreiros e baile de outros ofícios, e há também o dragão, e há o São Cristóvão.
Nem o rei pode ser rei sem haver um tal ferreiro. Com ferro se vence a guerra, com ele se ganha o dinheiro.
Depois de 1834, os grupos de bombos e de gaiteiros ganham liberdade e novos contextos de atuação, normalmente mais profanos, mas não perdem a ligação aos rituais religiosos mais solenes. Esta conexão mantém-se, segundo Napoleão Ribeiro, até aos dias de hoje.
Aqui em Portugal há quase sempre o São Cristóvão, há sempre o dragão, que é a coca de Monção. Em muitas localidades, mesmo hoje em dia, ainda persistem alguns. Santa Maria da Feira ainda tem o São Cristóvão guardado naquela igreja muito próxima do castelo. Portanto, que é uma figura processional dessas muito, muito, muito írtica, pá, ali com umas rodinhas e aquilo no meio, porque não é para brincar. Mas convém não esquecer que os Zés Pereiras, durante todo o século XIX e século XX, eram figuras muito, muito importantes nas procissões. E ainda hoje há muitas localidades que, onde o trio de gaiteiros ou os Zés Pereiras é que abrem as procissões. Em que momento é que foi, em que momento é que não foi, não sei. Mas não me acredito que os músicos que tocavam antes de 1834 tivessem deixado de tocar só por como uma revolução política e administrativa. Certamente que continuaram a tocar com os moldes que nem sequer sonharam que poderiam vir a tocar.
Nestas procissões, os grupos de percussão surgem quase sempre ligados aos aerofones, como acontece também ainda, hoje em dia, no contexto das apresentações dos Zés Pereiras. Mas isso fica para o próximo episódio. Foi De Agora e de Outrora, uma produção do NEFUP, com textos e locução de Helena Queiroz, edição e som do Luís Monteiro, o convidado Napoleão Ribeiro e o som dos bombos dos Mariantes e da Comissão Antiga da Rasa, em Gaia, e dos Zés Pereiras e do Baile dos Ferreiros, das celebrações do Corpus Christi em Penafiel, recolhidos por José Alberto Sabino.